Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e está começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora o assunto é o C-Level e a tecnologia. Só que hoje é um programa um pouco diferente. Meu amigo Iago Ribeiro está aqui, como sempre, mas ao invés de entrevistarmos alguém, vamos conversar sobre notícias, fatos, tendências, enfim, elementos importantes do mundo da tecnologia que, evidentemente, afetam a vida de todo o executivo. É isso, Iago Ribeiro. Seja muito bem-vindo.
É isso mesmo, André. Agora a gente tem um DDT News, é nosso programa especial para comentar, né, as principais informações, novidades que estão trazendo ali um pouco mais de diversão para esse mundo tranquilo e calmo da tecnologia.
De tédio ninguém morre, Iago. E a gente precisa trazer esses assuntos, porque certamente eles farão parte do dia a dia, das discussões, das reflexões e da tomada de decisão do C-Level, que é, em grande parte, a nossa audiência aqui no DDT.
Não, exatamente.
Para a gente começar essa história, Iago, pega a primeira aí que depois eu comento.
Não, vamos lá, vamos lá. Essa daqui é para a gente lembrar os velhos tempos do DDT. A gente falou lá atrás do começo do Google Stadia e a gente hoje vai falar sobre o final, né? Então, o princípio e o fim esteve aqui no Digital de Tudo e, felizmente ou infelizmente, o Google, ele decretou, de fato, a morte, o fim do Google Stadia, né? O Google tem uma relação um tanto quanto inusitada com projetos que dão errado. Existe um site do Google que é chamado Cemitério dos Projetos deles. Então, acho que é uma empresa que não tem medo de parar ou de errar. Mas a gente tem valiosas lições que a gente pode aprender agora com, de fato, o fim do Google Stadia. Desde janeiro, a empresa ela tinha desligado os servidores principais. E esse é um dos principais pontos, né? O Google Stadia, para quem não está muito habituado e ligado, porque, de fato, foi uma grande promessa, mas que não se sustentou durante o tempo. O Google Stadia era um serviço de streaming de jogos que prometia que as pessoas pudessem jogar games, né, de alta performance, mas não necessariamente precisando ter um computador com uma grande potência, né? O jogo todo seria rodado no próprio servidor, na nuvem do Google, e isso ajudaria, né, você a ter maior acesso a jogos AAA, enfim, que você precisa muitas das vezes ou de um supercomputador ou de um bom console. Isso é caro e aí, enfim, o Google queria democratizar de alguma maneira isso. E aí, obviamente, tudo vai pelo crivo da realidade e aí as coisas se apresentam como elas são. E o que se viu é que tiveram problemas de latência, tiveram problemas de conexão. No final, essa performance ela não foi garantida, variava muito, ainda mais, né, em lugares com menor acesso à conexão. E isso, de fato, prejudicou bastante. Com isso, não tinha um bom serviço, não tinham pessoas, não tinha receita. Os concorrentes, né, Microsoft, Sony com PlayStation, evoluíram as suas ofertas para algo parecido, algo próximo do que o Google Stadia fazia, mas mais ligado ao acesso a esses jogos, né? O Google Stadia, na questão do processamento, era diferente, prometia algo diferente, mas, de fato, essa junção, né, de falhas, né, na promessa daquilo que foi dito pelo Google, da falta de players, de pessoas, né, de usuários na plataforma, E a falta de investimento para você conseguir ter os jogos AAA que trariam mais pessoas foi a receita que decretou o fim do Google Stadia.
Vamos lá. O que os executivos, o que o C-Level pode aprender dessa história? Vou pegar alguns pontos que você trouxe e alguns vou adicionar. O Google Stadia nasceu ali em 2019, um ano antes, numa das conferências que a Alphabet tem, ele foi prometido, se prometeu um serviço por assinatura nos moldes do streaming tradicional, só que entre a promessa e o lançamento, a empresa trabalhou pouco no desenvolvimento, naquilo que é o cerne do motivo pelo qual alguém assina esse serviço, que é a quantidade de jogos. Então, o lançamento foi problemático. Havia uma biblioteca pouco atraente de jogos, havia uma questão bastante complexa com escalabilidade, como você falou, e aí o serviço não decolou logo na largada. Então, a primeira lição aprendida dessa história é que é muito difícil um serviço, dependendo do tamanho da empresa, começar pequeno. Grandes empresas precisam de grandes lançamentos. Não dá para, ainda que sejam testes, não dá para começar de uma forma quase mambembe. A Alphabet certamente subestimou o que é lançar um game, não só em termos de produção, como também em termos de divulgação. A indústria de jogos tem um orçamento normal maior do que a indústria de cinema. Então, por incrível que pareça, essa pesquisa também foi amadora. Um outro ponto, a experiência era ruim. E o que é a experiência? É sempre o produto de conteúdo e plataforma. Se eu não tenho tantos jogos, a plataforma deveria ser muito estável e ter uma performance muito boa. Não foi o que aconteceu também. Então, além de não ter muitos jogos, também não se tinha uma experiência boa em relação àquilo que a infraestrutura provia para esses clientes. As parcerias também não foram bem estabelecidas. O Stadia trabalhou o tempo inteiro como se pudesse ser algo alheio ao mundo dos jogos Microsoft, por exemplo. O que também é complexo. Então a empresa não fez o lançamento na proporção correta. E aí, de novo, ao que eu falei no início, voltando ao que eu falei no início, se uma empresa grande quer fazer um lançamento pequeno, ela precisa criar um nicho geográfico, lançar em determinados países, mais ou menos como a Apple tem feito sistematicamente com alguns de seus produtos, como a Meta tem feito com alguns de seus produtos também. Então, o tamanho foi desproporcional ao da empresa. A experiência não foi suficientemente boa. As alianças não foram estabelecidas da forma correta. Ou seja, era muito difícil que essa engrenagem girasse. A economia de plataformas prevê que os dois lados precisam crescer em proporções autossustentáveis. Não adianta eu ter muita oferta se eu não tiver gente, e isso é uma questão, mas também não adianta eu ter muitos consumidores se eu não tiver muita oferta. Se a gente estiver falando de um software de corrida de carona, um software de carona, um software de carro, não de corrida de carros, mas de carro em si. Não adianta eu ter muito motorista se eu não tenho passageiro, não adianta eu ter muito passageiro se eu não tenho motorista. Essa proporcionalidade é uma característica fundamental dessa economia e a Alphabet também não olhou para isso da forma devida. Meu entendimento, Iago, é que esse fato, não a ascensão, porque não chegou exatamente a ascender, mas o lançamento e morte do Stadia pode ensinar para executivos de todos os segmentos como olhar para a construção de uma plataforma e definitivamente não foi do jeito que aconteceu dessa vez.
Exatamente, André. Eu acho que tem um ponto, né, que você estava falando e me veio muito na cabeça, é que nem tudo dá para ser um MVP. Ou então, pelo menos, determinadas configurações não conseguem ser uma estrutura tão enxuta e não ter, de fato, o peso e o tamanho, né, para um lançamento necessário para uma determinada atividade. E a gente viu isso no Google Stadia. Só fazendo um rápido comparativo, né, a gente também viu de alguma maneira isso agora no próprio Threads, né, da Meta, onde a gente teve já mais de 80% de queda de usuários ativos, enfim. É, também típica coisa que parece que foi lançada um pouquinho antes do que deveria, né? Mas enfim, essas histórias ajudam a gente a ter lições, né, para não errar como essas gigantes erraram.
Qual a próxima, Lago?
Vamos lá. A segunda notícia dessa semana é sobre uma tentativa e falha da Disney de utilizar inteligência artificial para criar uma trilha sonora, né, para uma das suas produções. Eles tentaram, né, emular, né, através de algoritmos treinados com composições do Hans Zimmer, né, um famoso produtor, enfim, compositor, enfim, brilhante, né, e tentaram criar algo que fosse similar ao formato, né, de construção de trilhas sonoras dele. E falharam miseravelmente. A inteligência artificial, enfim, o resultado final não atingiu a expectativa, não tinha o senso, a originalidade que é observada nas trilhas. Enfim, de fato ali o resultado gerado não foi satisfatório. Isso, obviamente, né, levanta uma série de questões relacionadas a essa questão da criatividade, originalidade, e como é que as inteligências artificiais elas vão lidar com esse campo, né, um pouco mais ligado às artes, a essa originalidade que a gente observa na criação humana, ou pelo menos por enquanto, né? Existem algumas empresas que estão começando a ter cada vez mais perfis ligados a escritores, poetas, criativos de uma forma geral, para tentar treinar esses algoritmos cada vez mais. A gente também está vendo nessa semana a Adobe falando sobre uma nova forma de monetizar artistas que liberam, enfim, o seu traço, a sua originalidade ali para ser treinada para esses algoritmos generativos. Enfim, tudo isso pode estar apontando uma mudança para esse cenário dessa complexidade criativa, mas o fato é que, pelo menos por agora, os primeiros experimentos mais específicos, eles ainda não conseguiram chegar, pelo menos nessa genialidade como a do Hans Zimmer.
Sabe que o Gareth Edwards, que é o diretor do Rogue One, do Star Wars Story, ele comenta uma tentativa que eles fizeram de construir trilha sonora por inteligência artificial. Uma entrevista para a MIT Technology Review americana. Ele foi questionado sobre essa questão. Hans Zimmer, ele é um vencedor de Oscar, um compositor que já ganhou o Oscar. E o Edwards diz que a inteligência artificial gerou uma trilha que talvez seja uma nota 7 de 10. E depois ele fala que o Hans Zimmer, é um 10 de 10. O fato é que esse processo experimental criativo da inteligência artificial vai criar elementos que tenham uma distância dos outliers humanos. Se a gente colocar a inteligência artificial para criar um quadro, provavelmente, eu aposto que ela não vai criar uma imagem tão bonita quanto um quadro do Van Gogh, do Da Vinci. Quando você pega um Hans Zimmer, ele é um outlier, ele é um Van Gogh, talvez, mas enfim, independentemente da escala que se cria, a inteligência artificial vai construir elementos que são hoje pontos de partida ou elementos com um nível de acabamento bom o suficiente para a média humana. Porque, de uma maneira geral, a massa de dados que ela vai utilizar para construir as suas soluções é uma massa feita através da média. Evidentemente, a gente não conhece qual output, ou desculpa, qual input foi dado para que esse algoritmo funcionasse, para que ele gerasse, trabalhasse no processo de composição. Provavelmente o compositor humano, o operador desse algoritmo, restringiu a quantidade de elementos que serviram como base para esse parâmetro, mas a gente está comparando esse trabalho com o trabalho de alguém que é genial. E aí é difícil realmente imaginar que isso funcione na mesma proporção que essa pessoa genial funcionaria trabalhando sozinha. O que eu acho que fica dessa história, dessa iniciativa, é que a inteligência artificial é, e por muito tempo ainda será, uma ferramenta de suporte. Essa colaboração humano-máquina, e aí se a gente pegar os trabalhos do Center for Collective Intelligence do MIT com o professor Thomas Malone, a gente encontra uma literatura vasta, não só da colaboração entre pessoas no processo de inteligência coletiva, de multidões, o The Wisdom of Crowds, que é um livro que ele escreveu, que é um livro muito interessante, mas também dessa colaboração de humano-computadores, que fala sobre, provavelmente, o grid de inteligência que vai guiar a humanidade, pelo menos nessas próximas décadas, onde a gente encontra, formando esse grid, um conjunto de cérebros humanos, né, de cérebros gerados por nenhum tipo de inteligência artificial, computador ou tecnologia, mas de humanos que são referências nas suas respectivas áreas ou que têm visões até mesmo contraditórias e ainda assim referências, outliers com características diferentes, mais computadores que sejam capazes de processar com qualidade tudo aquilo que esses cérebros estão produzindo. Então, quando a gente encontra esse processo colaborativo e aí, eventualmente, a gente tem um output que é trabalhado por outras pessoas, essas pessoas podem se fazer valer, podem se beneficiar de uma aceleração em relação ao ponto de partida, ou seja, elas já pegam o diamante semi-lapidado e fazem o trabalho artístico a partir delas. Me parece que essa é a tendência e é para isso que os gestores precisam olhar, Iago. O C-Level olha para a colaboração humano-computador.
Não, exatamente, até porque você falou, né, que ele tirou um 7 de 10. Eu queria saber qual que seria a nossa nota, André, se a gente fizesse uma trilha tentando ser igual a do Hans Zimmer, né? Acho que tem um ponto, né, dessa colaboração que pode ser muito interessante, que é justamente o quanto que a IA pode construir uma base para, acima disso, a criatividade humana criar o seu espaço. Um ponto muito interessante, dando um zoom out nesse assunto, que a gente está observando, é tudo que está ligado a um pouco sobre a visão de regulação. Está acontecendo um grande movimento agora nos Estados Unidos, refletindo e falando sobre isso. Enfim, existe uma série de questões que podem ser dialogadas sobre isso, mas pensando especificamente sobre propriedade intelectual, saiu uma decisão que pode abrir uma jurisprudência interessante a partir dos Estados Unidos e pode reverberar ao redor do mundo, que insumos, textos, músicas, imagens produzidas de forma 100% através de inteligências artificiais não vão estar cobertas por nenhuma lei de propriedade intelectual, porque não são consideradas humanas, né? E aí, como não são considerados humanos, não estão cobertos nos direitos, então também a cópia, a reprodução disso fica sem regulação. Isso vai, né? Empresas ou, enfim, criativos, roteiristas, filmes, né, que apostarem em realizar suas ações somente com inteligências artificiais vão estar descobertas de leis de propriedade intelectual. Então, isso pode abrir uma nova forma, né, das pessoas, das empresas repensarem, né, irem muito mais para esse lado da colaboração entre o trabalho humano e o trabalho das inteligências artificiais. Essa história deve evoluir bastante, né? A gente está vendo também o quanto que a gente evoluiu em outras áreas do desenvolvimento de Generative AI, como, por exemplo, na criação de imagens. Isso deve, sim, também se expandir para outras formas de criação muito em breve. E a gente vai estar acompanhando por aqui.
Legal, tem mais uma, Iaguinho?
Para a gente fechar, vamos falar sobre a maior aquisição, né, o maior contrato de aquisição do ano, 28 bilhões. A Cisco adquiriu a Splunk, né, uma empresa muito ligada a essa questão de dados, rastreamento de informação, dados não estruturados. É uma empresa que foi fundada em 2003, com sede em São Francisco. É amplamente reconhecido por essa questão de análise de dados e ligado também à segurança, né? Se posiciona como uma empresa pró-resiliência dos negócios. Então, a gente já observa há um tempo o trabalho da Splunk. E a Cisco, que é uma empresa que passou por algumas aquisições, mas essa, sem sombra de dúvida nenhuma, chama atenção pelos bilhões, né? Os bilhões. Essa foi a maior aquisição do ano, e a segunda maior foi de 2,5 bilhões em março. Então, não é um ano tão movimentado dentro dessas movimentações entre empresas, mas, sem sombra de dúvida, isso chamou a atenção. A Cisco anuncia que essa é uma valiosa aquisição ligada ao seu objetivo de ajudar as empresas a estarem mais preparadas para esse mundo de inteligência artificial. Então, a gente não conseguimos parar de falar sobre inteligência artificial nunca mais. Agora, em 2023, 2024, só devemos falar sobre isso, mas, mais uma vez, ela está aqui dando as caras agora, ligado ao processamento dessas informações. Então, a Cisco, ela busca aproveitar essa expertise de análise de dados para melhorar a sua oferta, que está historicamente ligado a redes, conectividade, para as empresas. Eu vou abrir aspas aqui para o que o Chuck Robbins, diretor executivo da Cisco, ele fala sobre essa aquisição. Nossas capacidades combinadas impulsionarão a próxima geração de segurança, observação, habilitadas para IA, desde a detecção e resposta a ameaças até previsões e prevenções de ameaças, ajudaremos a tornar organizações de todos os tamanhos mais seguras e resilientes. Bom, acho que é uma oferta, né, uma promessa também muito grande. A gente espera que dê certo. Obviamente, é toda essa questão de dados não estruturados, essas análises e principalmente toda essa camada de segurança é o crucial para esse universo de possibilidades que a inteligência artificial está criando, esticando. Então, sem sombra de dúvida, me parece um passo que vai reverberar bastante nos próximos anos.
Vamos olhar um pouco a história. A Cisco foi fundada por um casal que eram, ambos eram funcionários da área de computação da Universidade de Stanford. Cisco é por causa de San Francisco, é uma abreviação do nome da cidade, então uma cidade que tem o DNA muito ligado àquele momento Silicon Valley, que começava a florescer ali no início dos anos 80, da onde saíram Oracle, Microsoft, enfim, empresas que acabaram se tornando gigantes do mundo da tecnologia. Fazia roteadores, e quando o protocolo IP se tornou o mesmo padrão dos roteadores multiprotocolos, ela acabou entrando em desuso. Depois abriu o capital em 1990, a empresa começou a crescer como uma empresa de infraestrutura. À medida que o tempo foi passando, fez diversas aquisições. Hoje são quase 50 mil funcionários, mais 50 bilhões de dólares de faturamento. E as subsidiárias, Linksys, Ironport e Webex, são elementos fundamentais para a estrutura Cisco, para o ecossistema da empresa. Faz muito sentido que essa empresa que nasceu hardware vire uma empresa de soluções, algo mais amplo. Não apenas vendendo uma parte mais comoditizada, se é que pode-se dizer isso no mercado de tecnologia, mas um pedaço da história que não necessariamente ou não por muito tempo você consegue proteger patentes, barrar a velocidade de avanço dos chineses que constroem também hoje em dia muito bem e conseguem fazer frente a esse tipo de solução tecnológica. Quando a empresa passa a se apresentar como uma empresa de soluções, isso já vem acontecendo há algum tempo, a Webex fez parte desse processo de inclusão de software às soluções que a empresa tem, esse quebra-cabeça começa a fazer muito sentido. A Splunk é uma empresa também de São Francisco que produz software de monitoramento, de análise de dados, que usa inteligência artificial para analisar dados não estruturados, como você falou, e, evidentemente, para a Cisco, incluir nas suas soluções um conjunto de elementos associados à aceleração de transformação digital, à prevenção de cyber ataques, faz muito sentido. Ela divide a sua operação em itens de segurança e de itens de observabilidade, enfim, estou fazendo aqui um neologismo. Observability é a forma que a empresa vende, ou seja, itens observáveis de um lado e segurança do outro, e aí uma camada de Splunk que acaba interfaceando com aplicativos terceiros, outras soluções, e aí para esse mundo de nuvem, especialmente multi-cloud, nuvem híbrida, isso faz muito sentido. Muito embora faça muito sentido do ponto de vista de construção de soluções, as ações não responderam muito bem. Se a gente comparar as ações da Cisco hoje em dia, e aí olhando em reais, ela saiu do ano passado de R$ 42,00, foi para R$ 52,00 esse ano, mas se a gente olhar nos últimos 5 dias, houve uma queda de R$ 3,00 por ação, de R$ 55,00 para R$ 52,00, e no intraday hoje ela praticamente ficou estável. Então, o mercado ainda precisa entender, há uma discussão sobre o valuation da Splunk, quanto se o valor que a empresa pagou faz sentido. E aí a gente vai precisar de mais algum tempo para entender se essa integração das soluções da Splunk vai fazer sentido com as soluções da Cisco também. E também se a empresa está preparada para o processo de fusão. Uma cultura de uma empresa muito mais nova, que nasce com DNA de software, que tem inteligência artificial, que muito embora olhe para a infraestrutura, é um complemento daquilo que a Cisco fez a maior parte da sua vida. Eu gosto da teoria do que é essa aquisição. Vamos ver se na prática a empresa vai conseguir executá-la de uma forma eficiente. Agora, o que eu acho interessante dessa história, e eu torço para que o mercado entenda que esse valuation faz sentido, é poder ver grandes aquisições acontecendo novamente. Esse tipo de movimento dá, a menos que ele seja um movimento unitário, exclusivo, uma ação observável sem que haja uma reação em cadeia, ele pode ser a porta de entrada para outros grandes movimentos, para concorrentes da Cisco ou para a visão de que a indústria de software está se movimentando novamente. a indústria de software que vem enfrentando um ano muito complexo, um ano muito duro, na verdade, um ano e meio para cá, depois do boom da pandemia, muitas empresas de software, big techs, sofrendo muito, tendo suas ações desvalorizadas, com dificuldades de dar retorno para os seus acionistas, de convencer o mercado que aquilo que elas se tornaram é de fato real e não é um castelo de cartas, mais uma vez. Eu, como um entusiasta do segmento, torço para que esse seja um evento de retomada, essa seja uma parte da nova etapa que o ambiente e o segmento de tecnologia vão viver.
André, se você torce, eu torço também e espero que dê tudo certo nessa fusão. Acho que esse movimento ele é sim interessante. Essa variação do valuation ela também chamou a atenção de muita gente. Acho que por isso, talvez, a estabilidade nos preços das ações, enfim, tem uma série de questões que podem estar relacionadas a isso. Mas foi comprada por 28 bi e uma avaliação antes dessa compra, a mais recente, né, que a gente tinha até então, era de 20 bi. Então, 8 bi talvez não seja muita coisa, mas representou tal uma...
Quero saber para quem não é
exatamente. Possivelmente uma red flag na cabeça de várias pessoas foi levantada. Bom, André, dessa semana é isso, mas queria convidar as pessoas para ficarem atentos, porque de tempos em tempos a gente vai voltar aqui com mais notícias, com mais informações aqui para o pessoal ficar ligado e para a gente também ter essas valiosas lições que a gente pode aprender com esses movimentos que a gente está observando no mercado.
Bom, e eu quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for lançado. E também, claro, para ficar de olho no Sociedade Digital, eu e Carlos Aros estamos lá na rádio, na Panflix e também na TV. Dá para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia sobre diversos aspectos. Meus amigos, semana que vem tem mais. Iago Ribeiro, até o próximo DDT.
Até o próximo DDT. Eu queria convidar todo mundo a avaliar o podcast, dizer para a gente o que vocês acharam desse formato novo, dar lá 5 estrelas, que isso ajuda demais a gente aumentar o nosso alcance.
Bom, semana que vem a gente se encontra por aqui e vamos seguir contando tudo sobre o mundo da tecnologia e também sobre as empresas que a tecnologia está ajudando a montar. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.